está já à frente, né, da máquina pública, já tem pelo menos, né, um pouco mais encaminhado essas alianças, há umas definições já bastante claras e coesas também, e principalmente nos estados do Nordeste. Ali, salvo engano, pelo menos ali Pernambuco, que é uma indefinição, há essa discussão em torno do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Mas a pergunta que eu falo é o seguinte, é claro que são realidades, são preocupações e são cenários diferentes entre Lula e Flávio, tem uma demanda de formando alianças e o presidente Lula tentando fortalecer a sua candidatura e, é claro, o governo de coalizão. Como é que você vê essa diferença também, né, de poder de preocupações e quem, de certa forma, aí acaba nesse sentido correndo um pouquinho atrás?
Eu acho que a gente tem que dividir essa tua pergunta em duas respostas. Pegando o que o Alan Gani disse há pouco. A campanha do Flávio Bolsonaro, a ação do candidato, do pré-candidato Flávio Bolsonaro até aqui é perfeita. Ele está em campanha ativa, dia sim, outro também, aparece no rádio, na televisão, entrevista toda hora, tempo todo, e não perde a menor oportunidade de espicaçar o governo. Ele está muito certo, ele é o candidato de oposição, ele tem que fazer isso, né? Ele tem trabalhado também bastante para construir esses palanques regionais, especialmente aqui no Centro-Sul. E aí, ele tem deixado, meu ver, algumas lacunas e que o governo, acho que às vezes come bola e tal, mas se fosse um pouco mais ágil, esperto, poderia aproveitar. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, claramente, ele abriu uma zona de descontentamento no Republicanos, que ficou fora da chapa, e até mesmo com o senador Carlos Portinho, que não estava nem um pouco feliz da vida com o arranjo que foi feito. E vejam, eles têm, inclusive, vínculos lá com o deputado Rodrigo Bacelar, conforme, inclusive, se vazou naqueles rascunhos aí e tal, né? Mas, vejam só, o governo, nesse sentido, não começa tão mal em relação a esse arranjo dos palanques regionais, embora muitos se discutam o que fazer em São Paulo e Minas Gerais. Mas são estados em que caminham para o governo tem mais ou menos os mesmos nomes, né? O Haddad aqui em São Paulo, como foi na última. Lá em Minas Gerais não tinha lá nenhum aliado tão fiel. Agora, até Rodrigo Pacheco, o que do ponto de vista da densidade eleitoral também não muda muito. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os candidatos de esquerda estão muito bem posicionados, tanto na disputa para o governo, Edgar Preto, quanto das duas vagas para o Centro, Pimenta e também a Manuela. Na não tinha isso. No Paraná já tem, né, já tem nome, o candidato Riquião e tal. Então, não está partindo. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é um apoio robusto, então não está partindo do zero, como aconteceu na eleição passada. Mas eu acho, sim, que Flávio Bolsonaro vai habilmente se posicionando muito bem na campanha e, vejam, vai fugir da cruz da pergunta que ainda não foi feita diretamente, que eu adoraria fazer, que é a seguinte. Se, por acaso, o impeachment do ministro Toffoli em algum momento for votado lá no Senado, o senhor votaria sim ou não?
Perfeito, Piperno. Na hora que a gente tiver a oportunidade de perguntar isso também para o pré-candidato Flávio Bolsonaro, é claro que a gente do 3-1 vamos colocar essa questão em jogo. Bom, vamos seguir girando. Temos um chamado diretamente de Brasília, porque a bancada do PT voltou a manifestar preocupação com o substitutivo apresentado à PEC da Segurança pelo relator, o deputado Mendonça Filho. Assunto para o nosso André Anelli, porque, Anelli, os parlamentares afirmam que esse texto, de certa forma, desfigura o eixo central da proposta que foi elaborada pelo governo. Traz mais detalhes para a gente, meu amigo.
Pois é, Cássio, o último parecer que foi apresentado pelo deputado federal Mendonça Filho mostra que existe a intenção de fazer com que a segurança pública, que nessa proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública centraliza todo aquele combate à criminalidade, governo federal, que a proposta acabe centralizando mais o combate a esse crime organizado e, consequentemente, dando mais autonomia aos estados. Isso vai na contramão daquilo que defende o governo federal, que seria uma espécie de sistema único de segurança público. Esse sistema único de segurança público, então, fazendo com que estados e municípios, os entes federados, tenham diretrizes, também padrões a seguir no combate à criminalidade, mas no relatório, pelo menos no último, no mais recente, apresentado pelo deputado federal Mendonça Filho. Diante, então, desse posicionamento e que existe a expectativa de que ele se mantenha na semana que vem, quando vai ser, então, novamente apresentado em uma comissão no Congresso Nacional, o Partido dos Trabalhadores, a bancada do partido no Congresso Nacional, tem dito, tem feito críticas que essa medida está sendo desfigurada por parte do relator. O partido ainda defende que é preciso uma coordenação nacional, seguindo todos os parâmetros que foram propostos inicialmente pelo projeto, para que estados e municípios atuem de forma integrada com o governo federal no combate ao crime. A gente destaca e relembra que a proposta de o projeto de lei antifacção, que foi relatado pelo deputado federal Guilherme de Ritt, também teve esses contratempos em relação à relatoria na Câmara dos Deputados, com acusações por parte dos governistas de que o projeto havia sido desfigurado. Logo depois, então, ou no Senado, em que o texto se aprovou Planalto e pelo Ministério da Justiça. Em seguida, houve um retorno para a Câmara dos Deputados. Esse retorno, então, novamente com o de Ritt na relatoria do projeto, fazendo com que a medida se tornasse mais próxima daquilo que ele havia proposto anteriormente, muito mais distante do governo federal, e por meio de um acordo houve, então, a votação nessa semana desse projeto de lei antifacção. O governo federal teve que acabar cedendo em alguns pontos. Existe a expectativa agora, então, de que em relação a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública seja semelhante, fazendo com que o governo abra mão de alguns aspectos também. Cássius.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes, então, sobre essa preocupação que gira em torno do texto da PEC da Segurança. Vai repetir praticamente o filme que aconteceu com PL Antifacção, onde o governo elaborou uma proposta, trouxe uma demanda, trouxe ideias novas e, quando foi para análise lá no Congresso Nacional, sofreu várias outras modificações. Isso é do jogo, faz parte, porque, é claro, os deputados e senadores, eles têm esse poder de legislar, de criar novas regras, novas leis, mas o governo não está satisfeito com a tramitação dessa proposta.
Jovem Pan News. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Carvalho, o Marechal da Vitória. As delegações que trouxeram as Copas de 1900 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, está presente nas Copas do Mundo, com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
A Rede é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News.
Da Polícia Militar. A Polícia Militar entendeu que perderia espaço com a criação das guardas municipais e principalmente em municípios pequenos. Deve ficar na PEC, que ainda não está fechado, que só municípios com mais de 100 mil habitantes, e é coerente, 100 mil habitantes é que pode criar a guarda municipal. Me disseram do outro lado o seguinte: olha, isso é besteira, a polícia militar estadual ficaria nessa PEC como a polícia federal é para o país, então a polícia militar ficaria como a maior polícia, né? E nos municípios os prefeitos assumiriam. É um tiro no pé, porque os municípios estão assumindo muito, muito mais compromisso, as responsabilidades, e não estão recebendo verbas para isso. Então é mais um ponto. O prefeito vai ter que lidar com segurança pública, né? Que é pesado, é caro, e assim por diante. Mas enfim, existem várias lutas. O que o pessoal questiona muito é falta de valorização da polícia, dos agentes de segurança pública. Fala muito de forma abstrata de poderes, né, das polícias, da Polícia Rodoviária Federal, que ganha novos poderes, vai para portos, aeroportos e hidrovias, né, aumenta muito o poder da Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Federal também aumenta os seus poderes. Mas, de qualquer forma, os governadores continuam com o poder da segurança pública nos estados. Então, esse será um debate, e é claro, a paternidade aqui, meu amigo, o maior órgão de um político é o ego. Eu sempre digo o seguinte: o político, quando morre, o corpo vai num caixão e o ego vai num caminhão.
O Fábio Piperno, quero te ouvir também, porque além da questão da paternidade que o Zé tocou, além da questão da digital, que vai ter essa disputa entre a proposta do governo e também a que foi modificada pelos próprios parlamentares, há uma questão também de uma briga de protagonismo, porque os próprios parlamentares acabam falando que a coordenação da União acaba desvalorizando o papel da União, e justamente o Zé trouxe essa questão da dificuldade de fazer a segurança pública, principalmente nos municípios. Como é que você enxerga essas mudanças e essa preocupação por parte do governo em relação à PEC da segurança, que vai à votação na semana que vem?
Bom, é claro que eu acho que esse processo na Câmara foi mal conduzido. Eu já fiz críticas aqui à escolha do deputado De Rit como o relator. Não que ele não reúna as condições para isso. Ele é alguém da área de segurança. Mas, naquele momento, ele era secretário da Segurança Pública de São Paulo e pediu licença do cargo apenas para relatar esse projeto, e não era por falta de fardados na Câmara. São vários os delegados militares, enfim, que estão exercendo mandatos parlamentares. E Hugo Mota fez, sim, uma concessão ao governador Tarcísio, que, aliás, é um quadro do seu partido. Os dois são do Republicanos. E foi importante para o governador Tarcísio ter o De Rit, que é o seu candidato ao Senado em São Paulo, como relator desse projeto. Muito bem. No começo, as primeiras versões do projeto, eles, de alguma forma, reduziam o papel da Polícia Federal, que foi bastante criticado. Eu acho que no Brasil, a corporação que menos merece ataques à sua atuação é exatamente a Polícia Federal. Bom, isso foi parcialmente corrigido, ou em grande parte corrigido. E ficou, obviamente, a questão da paternidade, que foi para o Senado, voltou, novamente Derrite confirmado como relator, mexeu no projeto que veio do Senado, o que acabou gerando críticas, mas o fato é que a versão final é um distante da versão inicial apresentada pelo governo. O governo vai ter que ser, olha, o relator não foi nosso, mas o projeto apresentado, a ideia original, sim. Então, a sociedade criticava a falta, por exemplo, de maiores punições e tal. Isso está contemplado nesse projeto. Ninguém mexeu nesse vespeiro antes e nós estamos fazendo isso. Agora, se o governo não tiver a capacidade mínima para fazer esse tipo de comunicação, aí fica um pouco difícil querer comunicar qualquer coisa também, né?
Bom, gente, vamos trazer um pouco da situação, como é que está lá na zona da Mata Mineira, porque as fortes chuvas que atingiram diversas cidades da região deixaram mais de 60 mortos e milhares de famílias desabrigadas. Três municípios, incluindo o Juiz de Fora, declararam estado de calamidade pública e o presidente Lula deve visitar a região ainda neste sábado. Vamos até lá conversar ao vivo com o Rodrigo Costa, que vai trazer todas as atualizações, a situação de momento e se também se continua essa chuva que não para por nenhum momento por aí. Rodrigo, traz mais detalhes pra gente. Seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Olá, Cássio, uma boa tarde para você e para todos do 3 em 1. A chuva hoje diminuiu bem, tivemos uma leve garoa no início da manhã, chegou a chover um pouquinho mais forte, mas nada, por muito pouco tempo, nada que atrapalhasse principalmente os trabalhos de buscas que acontecem aqui na região. Eu estou no bairro Paineiras, onde nós ainda temos uma pessoa sendo procurada aqui no deslizamento, né? Mas a gente tem uma atualização também aqui a respeito do número de óbitos. A Prefeitura de Juiz de Fora e também o Corpo de Bombeiros acabaram de divulgar que são 59 óbitos agora e 2 desaparecidos. Ainda no tempo real, eu comentei que ao vivo que já havia a especulação de que o Corpo de Bombeiros teria encontrado um corpo no bairro Parque Burnier e acabou se confirmando agora com esse último boletim. Na cidade de Ubá, permanecem 6 óbitos, sendo 2 ainda desaparecidos. Só que agora há um momento de discrepância dos números, porque enquanto o total de vítimas fatais na região, de acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora e também do Corpo de Bombeiros, é de 65, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais divulga um número maior, divulga o número de 68 pessoas. De acordo com a Polícia Civil, tratam-se de pessoas que foram resgatadas com vida, mas que acabaram morrendo nos hospitais. O presidente Lula estará aqui neste sábado, ele vai sobrevoar as cidades mais atingidas, aqui Juiz de Fora, a cidade de Ubá e também Matias Barbosa, vai se reunir com as lideranças por região. A gente lembra que a prefeita de Juiz de Fora, Margarida de Salomão, é do PT, mesmo partido do presidente Lula. Portanto, esse é o cenário que nós temos aqui agora. Permanecem as buscas por 2 desaparecidos aqui na cidade de Juiz de Fora. Incluindo, né, entre os 2, incluem um menino de apenas 9 anos, justamente aqui neste ponto onde eu estou.
Valeu, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. A gente está vendo, né, boa parte das autoridades, da comunidade, todo mundo trabalhando nesse processo, né, de tirar toda a lama, né, de toda a chuva, o solo muito encharcado. Pode falar, Rodrigo, pode falar aí, ó. Olha só, gente, todo mundo trabalhando, conseguindo pelo menos tirar esse excesso de lama para que consiga voltar o quanto antes para suas casas. Há muitas pessoas desabrigadas, são milhares de pessoas, não só em Juiz de Fora, mas também em Ubá. E é claro que esse trabalho precisa ser feito o quanto antes para dar celeridade devido à urgência e também ao número de pessoas desaparecidas. Meu amigo, obrigado pelas informações. Trabalho para você aí em Juiz. Novidade, a gente volta a conversar um pouquinho mais. Agora a gente volta para a nossa política, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou o depoimento depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para o dia 10 de março. Na decisão, o ministro ainda determina que a Polícia Federal organize toda a logística de deslocamento do banqueiro saindo de São Paulo e indo para Brasília. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa decisão é a Janaína Camelo, que entende de tudo e um pouco mais do nosso Supremo Tribunal Federal. Janaína, boa tarde para você.
Oi, Cássio. Pois é, nessa decisão de hoje, o ministro André Mendonça, ele formaliza essa ida do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né, no próximo dia 10, porque isso já tinha ficado combinado entre o ministro André Mendonça, o presidente da CAI, que é o senador Renan Calheiros, isso tudo depois de Renan Calheiros tratar com os advogados de Daniel Vorcaro. E os advogados colocaram ali, Daniel Vorcaro se colocou à disposição, já que ele estava sendo chamado como convidado, né, não estava sendo convocado, enfim. Então, hoje, nessa decisão, o ministro André Mendonça, ele fez o comunicado oficialmente a todos os envolvidos. Então, ele comunica isso à Polícia Federal, que é quem vai fazer esse deslocamento, vai disponibilizar ali o avião, aos advogados Daniel Vorcaro e também à própria Comissão de Assuntos Econômicos lá no Senado. Só para lembrar, Cassius, na última quarta-feira, o senador Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, foi pessoalmente ao STF, ao gabinete do ministro André Mendonça, para tratar sobre esse depoimento, porque antes ele conversou com a defesa de Daniel Vorcaro e colocou ali para o ministro que tudo estava então combinado, que ele tinha se colocado à disposição e que o dia 10 de março seria o dia ali que foi estipulado tanto pela defesa quanto pelo grupo de trabalho que está investigando ali, que está acompanhando as investigações do Banco Master dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. E aí o ministro Mendonça, então, colocou à disposição também um avião da Polícia Militar. Então, hoje, nessa decisão dele, ele está apenas formalizando. E aí está aqui, inclusive, que esse deslocamento de Daniel Vorcaro vai acontecer diante da prévia manifestação expressa dele, formal e inequívoca, quanto à sua opção positiva pelo comparecimento. Na mesma decisão, ele também reafirma que é proibido o uso de avião particular, que ele se vier a Brasília, então vai ser assim, com um avião da Polícia Federal, o ministro já colocando à disposição a Polícia Federal, ou então, se ele preferir, num avião de carreira ou comercial, e aí sendo escoltado também pela Polícia Federal. Só relembrando também que tinha um outro depoimento previsto de Daniel Vorcaro lá no Congresso, no caso na CPMI do INSS, mas acabou sendo desmarcada depois que o ministro André Mendonça decidiu que seria um comparecimento facultativo, né, já que ele estava sendo convocado na condição de investigado, ele não poderia se auto-incriminar, e a defesa do banqueiro entendeu que seria melhor não comparecer à CPMI, que é o colegiado ali formado por deputados e senadores, mas decidiu que seria, importante ele comparecer à CAI, que tem ali presente apenas senadores, é presidido pelo senador Renan Calheiros, enfim. Então, agora tudo ficou combinado, formalizado pelo ministro, que é relator do caso lá no STF, o ministro André Mendonça. Cássio.
Perfeito, Jana. Muito obrigado pelas informações diretamente de Brasília. Claro, a gente vai repercutir isso, porque já havia uma mudança de data e também de horário por parte, né, da própria defesa de Daniel Vorcaro, do dia 3 de março para o dia 10. Mas agora, o ministro André Mendonça, então, batendo o martelo, decidindo, autorizando que Vorcaro, a comissão, cai fazer o seu depoimento. E, é claro, seu Fábio Piperno, quero te ouvir que a gente... Tá pro Zé Maria Trindade, que o Piperno não tá nem aí para mim, é o Piperno.
Eu tô pensando aqui.
Tá, não, eu quero saber de você o que a gente pode esperar de Daniel Vorcaro, por quê? Porque ele acabou, de certa forma, não indo para o depoimento na CPMI do INSS. A gente debateu esse assunto exaustivamente em relação, né, aos instrumentos da CPMI, que poderia virar um palanque político, os próprios deputados e senadores pegando esse protagonismo e também a questão do conteúdo que ele ficaria simplesmente falando sobre as questões do envolvimento do Banco Master com a fraude do INSS. No CAI, a situação é diferente. No CAI, ele quer sim falar, ele já demonstrou pelo menos essa disponibilidade de falar e agora saiu essa autorização. O que a gente pode esperar de recados ou pelo menos de nomes que ele pode entregar nesse depoimento à comissão?
Você sabe que eu estou rindo aqui, né? Estou, enfim, refletindo muito sobre o tema, porque é assim, primeiro, eu gostaria de saber quais dos nobres senadores e deputados vai ter realmente coragem de perguntar alguma coisa séria para o Daniel Vocaro, né? Porque a gente sabe que tem muita gente lá que quer ver o cão, o capeta chupando manga e não quer ver o Vocaro na frente e morre de medo do poder da língua dele, daquilo que ele tem para falar. Segundo, ele, como um chefão, um gangster, né? Enfim, que é mais ou menos o que ele tem sido nos últimos tempos, ele, na verdade, domina muito bem a cena e ele vai soltando revelações a conta gotas. Ele não tem o interesse de chegar lá e falar, olha, é o seguinte, como o Zé, muito oportunamente, lembra sempre, né? Que ele conseguiu montar, na verdade, uma pirâmide. Ele não vai dar todos os nomes, bois e sócios e demais integrantes desse, né, altamente lucrativo, rentável negócio. Então, eu acho que ele aproveitar essa comissão para distribuir recados. Sabe, o deputado Cássio faz uma pergunta, ele vai olhar, tal, tá, já para intimidar. Porque é o seguinte, de quantos políticos ele falou até agora? Quer dizer, como é que pode um cara que se relacionava com toda a República, com Câmara, Senado, Executivo, Judiciário, Banco Central, CVM, Governo do Distrito Federal, Governo do Raio que o Parta, como é que esse cara com essa teia de contatos todos até agora falou de um nome? Então, é óbvio que ele cumpre uma estratégia rigidamente traçada e muito inteligente. E eu sei que vai ter muita gente nessa comissão com constrangimento para perguntar para ele o que de fato interessa.
Ô Zé Maria Trindade, claro, ninguém espera que Daniel Vocaro largue tudo ou despeje tudo de uma vez só. Afinal, ele tem muita informação e é a estratégia, como o Fábio Piperno falou, soltar a conta-gota. Naquele depoimento com o ex-presidente do BRB, citou o nome de Ibaneis Rocha. E ficou muito no ar sobre a participação do encontro dele com outros políticos, envolvendo com os poderes, a ministra do STF, a reunião que ele teve com o presidente Lula fora da agenda, com outros caciques também do Centrão. Você acredita que Daniel Vocaro vai justamente, a sua estratégia é soltar pequenos recados, recados políticos, inclusive a parlamentares que antes apoiavam ele e que agora, de certa forma, estão em silêncio?
É, tudo estratégia mesmo. Olha, Piperno, você se lembra daquela frase, né? Tudo que é sólido desmancha no ar? Pois é, uma frase do Karl Marx, mas que cai muito bem para esse tipo de capitalismo sem controle, né? Sem, a gente achava que o Banco Central, que a diretoria de fiscalização estava atenta e não deixou passar ali debaixo das suas barbas exatamente uma pirâmide financeira dessa, que era uma pirâmide, né? Ou seja, pagava muito, né, acima do mercado, os empréstimos, as apostas no produto do Banco Master e depois quebraria, porque não tem lastro, não tinha lastro e vivia de sustentação política, que é a coisa mais frágil que existe. Ou seja, era uma nova fórmula de pirâmide financeira. Neste momento, o Daniel Vocaro, ele analisa de forma muito detalhada o que ele pode fazer, o que ele pode falar. Naturalmente, ele está sendo assessorado por vários advogados, especialistas, que são dois olhos. Um advogado especialista na área penal, área financeira e tributária. Essa é uma área muito importante, né? Porque a área tributária, arrebentar e levá-lo para a cadeia de uma maneira muito mais profunda. Então, esta é a situação dele. Ele sabe que será, de alguma forma, condenado e precisa se defender para ser condenado a uma pena menor. Eu animo de que, se houver bons advogados, pode copiar o caso Fontes Sindan, o caso do Catiola, né? O Catiola, ele foi condenado, foi preso, e no final o processo do banco se esvaiu, né? Perdeu a validade por decurso de prazo, ou seja, perdeu completamente a possibilidade de seguir. E ali vários foram inocentados exatamente porque o processo não foi para frente. Então, esta é uma luta dele, de atrasar, até prescrever o processo. Essa é a tática, a primeira tática de defesa. ele ir para uma CPI é problema. Porque lá na CPI será constrangido, o pessoal de CPI é muito mais agressivo, é um pessoal escolhido a dedo pelos partidos políticos para fazerem isso. É o papel deles, né? De serem agressivos. E poderiam levantar novas provas contra ele, situações novas. E no final, o relatório final da CPI será enviado ao Ministério Público, que está elaborando aí o parecer contra ele. Então, ele ir para a CPI é prejuízo. O que está acontecendo? Esta toda poderosa CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos, que reúne os senadores ligados ao mercado financeiro, à economia, e é uma comissão permanente, não é uma CPI. Então, desde o início eu falo, o que eu recebo desta comissão é de que ele está disposto a falar. E é inteligente, porque ali ele vai discutir situação de economia, que ele domina mais do que os senadores. Então, ele vai tentar explicar quais eram as garantias do banco, como ele pretendia quitar essas apostas, e aí será mais fácil para ele. Mas como aqui ninguém é bobo e cada um tem uma intenção, o presidente da CAI é o senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros tem dito aqui e ali, de maneira ali velada, de que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, tem culpa nessa história e era um aliado forte do sistema do Daniel Vorkaro, para você ver como a política é uma amarração, né? Então é um campo melhor para o Vorkaro ir, porque há ali uma tendência de não entrar naquelas polêmicas da CPI, nem terá um relatório válido. Então esta é a tendência.
Zé, é um depoimento que sobe a temperatura em Brasília e deve ter muita gente aí. Esse nome vai ser citado ou não, é claro. Isso pode gerar uma repercussão muito grande. Por isso, dia 10 estaremos ligados nesse depoimento de Daniel Vorkaro lá na CAI. Bom, meus amigos, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas na sequência a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo. Tem muita discussão sobre política, viu? Não sai daí que a gente volta rapidinho.
Três em um. Jovem Pan. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas. E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, com uma moderna sincroniza toda a operação de serviço. A sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com. Tecnologia e inovação, segurança para o seu negócio. Gossil.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Alô, empreendedor! Compliance deixou de ser coisa só de grandes empresas. Hoje, ele é um diferencial competitivo para quem quer crescer com segurança, transparência e reputação forte no mercado. Compliance significa jogar dentro das regras, evitar riscos legais e criar uma cultura de ética desde a liderança até a operação. Quem ignora isso paga caro lá na frente. Anota aí, empresa confiável atrai clientes, parceiros e investidores. Compliance não é trava, é base para crescimento sustentável. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
A Saab nega, fala que não está acontecendo nada, não tem pressão nenhuma, e Tarcísio de Freitas também diz que não tem pressão nenhuma. Antes da gente contextualizar mais esse dedinho, mais esse fazer as pazes, vamos ver o que postou aqui. Bora. Gilberto Kassab. Ele fez uma publicação em relação a Tarcísio de Freitas e disse o seguinte: existem pessoas que têm dificuldades em aceitar parcerias sólidas, transparentes e corretas. Tenho o privilégio de ser o presidente de Ornou Grande, respeitarem como integrantes os melhores quadros da vida pública brasileira. Tem mais uma postagem. Mas a gente sabe, tem um partido muito expressivo por vários motivos. Na segunda postagem ele fala: mais importante, minhas manifestações feito o apoio dos nossos companheiros do PSD. Esta posição incomoda a muitos. Vão se desiludir os que apostam no afastamento entre mim, o PSD e Tarcísio de Freitas. Então, essa última frase nega totalmente, pelo menos aí numa matéria de relações públicas, qualquer tipo de pressão entre esses dois líderes. Mas só para retomar o que aconteceu em momentos anteriores, a gente teve falas de Kassab que incomodaram Tarcísio de Freitas. Kassab falou que Tarcísio precisava do protagonismo, que ele não podia ser submisso a Jair Bolsonaro. Isso, é claro, incomodou Tarcísio de Freitas. Na época, ele se posicionou e falou que submissão não tem nada a ver com lealdade. Lealdade é um adjetivo que ele usa muito quando ele quer fugir Jair Bolsonaro. E a gente já tem Felício Ramuti como vice-governador pelo PSD. Quando a gente fala do PSD, que é o partido de Kassab, é lógico que Gilberto Kassab quer continuar, né, comendo parte desse bolo, ou seja, ali fazendo parte do governo de São Paulo. Mas aí entra mais um ingrediente nesse bolo. Valdemar Costa Neto está fazendo um apoio muito grande para André do Prado, ele que é presidente da Alesp e é do Partido Liberal, e André do Prado está ali sempre com Tarcísio de Freitas. Quem é que será o escolhido, Cássio? Não sabemos, mas vamos acompanhar.
É, e olha, gente, Kassab está vindo reiteramente nas redes sociais se explicando. A gente sabe quem muito se explica. Enfim, eu deixo vocês completar esse ditado popular. Misael, obrigado pela sua participação. Obrigado. Bom descanso, bom final de semana para você. É. E aqui a gente já levanta a placa de substituição, sai o Misael e entra o nosso querido Toninho Pablo Spire. Como é que estamos, hein?
Tudo tranquilo? Bem,
tudo certo, tudo certo.
Sexta-feira é mais feliz, né? Mais legal.
Sexta-feira a gente está aqui, ó. Bracinho tranquilo.
É isso aí. Bom, não tão tranquilo, né? Fevereiro não foi ruim para as bolsas, mas não está terminando muito bem. O Ibovespa caiu hoje com o exterior negativo. Lá fora, os investidores estão preocupados com os retornos dos investimentos pesados em inteligência artificial e com a tensão maior esquentando entre Estados Unidos e Irã. Por aqui, a prévia da inflação oficial, o IPCA 15, que saiu hoje, né, que mostra inflação dos últimos 15 dias do mês passado e dos primeiros 15 dias do mês corrente, também atrapalhou o nosso Ibovespa. É que o IPCA 15 veio com alta de 0,84%, bem acima do esperado, que era 0,56%. Tudo isso, a alta devido à pressão dos reajustes do início do ano, como mensalidades escolares e tarifas do transporte público. Uma inflação mais salgada pode adiar cortes mais agressivos nos juros no Brasil. E se os juros não caem, quem cai é a Bolsa. A expectativa ainda é que o Banco Central corte 50 bips no dia 18 de março. Mas se isso diminuir, a Bolsa pode dar um belo mergulho na primeira quinzena de março. Olho no lance. Nem a alta de 2,5% do petróleo, o petróleo subiu bem hoje, né, conseguiu animar a Petrobras para ajudar a segurar a Bolsa. Nesse momento agora, ao vivo, o Ibovespa B3, vamos voltar ao Ibovespa, está caindo 1,15%, está aos 188.835 pontos. Está caminhando para fechar aí. Está caminhando para fechar com alta de 4% no mês. É a segunda alta mensal seguida. E batendo o CDI de novo. O CDI paga 1,20%. 1% ao mês, mais ou menos. O dólar, né, tá fechando agora aos R$ 5,12, com uma leve queda de 0,2%. Tá estável, agora caiu um pouquinho. Está acompanhando a moeda lá no exterior. Na semana, o dólar caiu 1% e no mês recuou 2,30%. Fluxo estrangeiro sem parar aqui na Bolsa e a migração dos ativos dos Estados Unidos para países emergentes. Como a gente tem sempre falado, o Brasil tem sido um dos mais beneficiados.
Quer dizer que tá bom, então, para comprar dólar. 5,12 para ir para Disney, quem não comprar é patente.
Tem sempre que comprar. Dólar é dólar.
É isso aí, Vitorinho.
É tchau, tchau.
Bom fim de bom descanso. Segunda-feira te espero aqui, hein?
Um bom fim de semana com a família. Vai, Torinho!
Bom, meus amigos, nosso 3 em 1 tá chegando na reta final. Deixa eu me despedir do nosso super time. Fábio Piperno, sextou. A partir de agora, só segunda-feira, meu amigo.
A partir de agora, realmente segunda-feira. Muita coisa de futebol para fazer no final de semana, mas eu estou muito ansioso é pelo anúncio do Zé.
Fala, Zé. Quero ver teu decreto, hein?
Pois é. Esta foi uma semana complicada, inclusive de atrito entre poderes. Daí houve uma certa dúvida, né? Uma fumaça meio escura aqui no Planalto Central do país, mas finalmente eu acabei de confirmar. Está tudo certo. Hoje é sexta-feira mesmo.
Graças a Deus, é. Sextou então, meus amigos. Nosso 3-1 vai ficando por aqui. Fábio Piperno, mais uma vez, obrigado. Zé também, muito obrigado. E, é claro, quero agradecer também a companhia de todo mundo nesta semana de muita informação. Semana que vem, a partir de segunda-feira, 4 horas da tarde, nosso encontro marcado aqui no nosso 3-1, o nosso jornal mais dinâmico, simpático e polêmico aqui da Jovem Pan. Meus amigos, bom final de semana, boa sexta-feira. Claro, aproveitem, mas com controle. Não peguem pesado. Tchauzão, até mais.
A opinião dos nossos comentaristas. Essa é a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo, trazendo os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises, debates, reflexões com os comentaristas aqui da Jovem Pan. Para começar, eu acho que o principal destaque que chega de Brasília é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridite, que tem entre seus sócios o ministro Dias Toffoli. O sigilo havia sido rompido pela CPI do crime organizado na quarta-feira, sob a justificativa de investigar a compra de um resort da empresa por um fundo ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master. Gilmar afirma que a quebra de sigilo se deu em manifesto e incontornável descumprimento dos limites do objeto da apuração parlamentar, e definiu a providência como invasiva, é destituída de idoneidade por completa e absoluta ausência de fundamentação válida. Essa decisão gerou muitos debates a respeito de politização e interferência nas investigações que podem atrapalhar a resolução dos casos. Chamar os nossos comentaristas, quem é que está a postos? Vou chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila está ao vivo com a gente, vai trazer suas análises e impressões a respeito dessa decisão tomada por um integrante da Suprema Corte, a suspensão da quebra do sigilo de uma empresa que tem como sócio um integrante da Suprema Corte. Quais aspectos dessa notícia precisamos destacar, hein, Dávila? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, é uma decisão política e não jurídica. Afinal de contas, a empresa está sim envolvida com o Banco Master numa operação que precisa ser e que já está sendo investigada pela Polícia Federal. Não é um desejo do parlamento de explorar politicamente uma empresa ligada a familiares de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma investigação séria com fortes indícios de ligação do Banco Master com esta empresa. Portanto, precisa ser investigado, sim. Agora, o que chama atenção é, baseado em que ofício, em que capacitação do Supremo, pode o juiz dar uma canetada dessa e suspender um trabalho que está começando a ser feito de investigação, tanto na Polícia Federal como agora no Congresso Nacional. Então, assim, é algo que quem precisa explicar essa decisão é o próprio ministro Gilmar, porque não faz, olhando do ponto de vista constitucional, jurídico, é difícil justificar uma decisão política, o que mostra mais uma vez que quando investigações começam a bater no topo, no Ministério ou no Supremo, o que acontece é que o corporativismo entra em ação para tentar abafar qualquer tipo de investigação, o que mostra que muitos membros do Supremo ainda acreditam que qualquer investigação que mexa com personagens do Supremo é, na verdade, um desafio, não só um desafio, mas pode ser um ato de agressão à instituição. Não tem nada a ver de agressão com a instituição. Tem a ver com o cumprimento de um ritual de investigação do maior escândalo financeiro do Brasil, que, porventura, tem uma empresa de um familiar do Supremo envolvido na história.
A notícia em destaque, a abertura de Os Pingos nos Is, a decisão de um ministro da corte anula a queda da empresa de um outro ministro do STF. E aí muitas discussões também a respeito do corporativismo, né? Deixa eu chamar o Roberto Motta. O Motta está ao vivo no Rio de Janeiro, trazer também as impressões a respeito dessa notícia, dessa decisão que foi tomada pelo magistrado. Bem-vindo, Motta. Boa noite.
Essa decisão tem um aspecto político e um aspecto jurídico, Caniato. Vamos analisar um aspecto de cada vez. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite aos nossos espectadores e ouvintes. No aspecto político, eu volto a dizer aqui o que eu já disse algumas vezes. Eu não entendi muito bem o que é que a CPI do crime organizado está fazendo, investigando a história do Banco Master. Crime organizado, no meu entender, trata-se de facções e há muita coisa a ser investigada. Então, eu sempre tive essa dose de espanto. Por que que a CPI do crime organizado entrou nesse assunto? Isto posto, mais estranho do que o movimento da CPI foi esse ato jurídico aqui. Como eu não sou jurista, eu vou deixar o comentário para o André Marsiglia, que conhece desse assunto muito bem. Ele diz o seguinte: li a decisão que anulou a quebra de sigilo da empresa. É o nome Marid, eu não sei pronunciar direito isso. Ele diz: é difícil tratá-la como um ato jurídico. Trata-se, na prática, de uma manobra política. Ele diz: o ministro não foi sorteado, nem havia fundamento para prevenção. A empresa peticionou em um mandado de segurança de 2021 relativo à CPI da Covid e já encerrado, alegando suposta similitude fática. O ministro reativou o caso e nele concedeu de ofício habeas corpus para impedir a quebra de sigilo. E aí o André Marsiglia dizendo o seguinte, trocando em miúdos: a empresa escolheu o relator acolha e ainda proferiu uma decisão sem pedido em processo com objeto estranho ao caso concreto.
Programas Pingos nos Is, os nossos comentaristas analisam a decisão tomada pelo ministro da Suprema Corte, o ministro Gilmar, suspendendo a quebra de sigilo da empresa que tem um outro ministro do Supremo como sócio. Inclusive, só destacando a audiência rotativa, nessa decisão, o ministro disse que a quebra de sigilo se deu em manifesto e incontornável descumprimento dos limites do objeto da apuração parlamentar e definiu a providência como invasiva e é destituída de idoneidade por completa e absoluta ausência de fundamentação válida. Deixa eu trazer o Bruno Musa. Bruno também está com a gente acompanhando esse caso. Bruno, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Quais são suas considerações iniciais a partir dessa notícia que dominou o noticiário na tarde de hoje.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota, a todos que nos escutam. Algo que entristece, acima de tudo, entristece a cada um de nós pelo posicionamento que o Brasil vai indo. A gente sempre brinca aqui entre jogar entre o otimismo e o pessimismo. E quando você tenta colocar um pezinho que eu venho mencionando, acontece uma coisa dessa. Se vocês lembrarem, ontem eu fiz uma pergunta quando nós entrevistamos o senador Girão a respeito disso. Qual seria, na cabeça dele, a possibilidade do STF intervir em decisões de dias históricos que estavam acontecendo, como o que foi a quebra de um sigilo de uma empresa onde o ministro assumidamente é sócio, ele próprio disse que é sócio da empresa, com claros indícios que levam a mínimas dúvidas que uma CPMI, com toda a legitimidade que tem para abrir o sigilo, para quebrar o sigilo, essa CPMI tem, vem um corporativismo do próprio STF dizendo que não. Vamos fazer até, inclusive, outros paralelos com o que nós fizemos aqui ontem, também daquela juíza dizendo que com o teto constitucional dos R$46 mil, não conseguia comprar um lanche, ou não tinha um lanche, alguma coisa assim, que nós fizemos todos os devidos comentários aqui. O que, que eu ligo um assunto com outro? O Gilmar Mendes... ...os penduricalhos não poderiam e que teria que retirar aos poucos esses penduricalhos. Ora, se o penduricalhos é ilegal, como é que eles querem tirar algo que é ilegal, que eles assumidamente recebem e querem tirar de maneira gradual? Imagina se um cidadão comum que tem indícios de corrupção, como nós estamos vendo agora aqui pela CPMI, ele falar, eu não quero ter as minhas contas devassadas, igual foi a justificativa do Gilmar, que esse suposto, essa quebra de sigilo teria que parar, porque senão as contas de um ministro do STF seriam seriam investigadas. Haveria uma devassa nas contas. Se há indícios, qual é o problema? Por que o cargo ministro está acima do cidadão ou da empresa como um todo, que nós somos obrigados a financiar? E fazendo o link novamente com aquilo da juíza dos penduricalhos, ilegalidade não pode, mas vamos tirar gradualmente, será que então nós poderíamos pedir para que a gente pudesse pagar gradualmente o nosso IPVA daqui 10, 20, 30 anos? Será que a gente pode pagar também o nosso IPTU daqui 10, 20, 30 anos? Ou simplesmente decisões como essa só valem para quem se coloca acima da Constituição e acima da população como um todo, que nós somos obrigados a financiar? E ai de nós se questionarmos esse tipo de conduta. Ai de nós se questionarmos que temos que sustentar essa máquina ineficiente que joga contra a gente. Então, dois dias históricos de Brasil serviram para dar uma marretada na cabeça do brasileiro com uma decisão como essa e jogar tudo por água abaixo numa decisão onde, mais uma vez, simplesmente, infelizmente, nos envergonhamos desse país.
Pois é, inclusive é importante lembrar nossa audiência que o autor do requerimento para a quebra do sigilo foi o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. As informações que chegam indicam que o ministro já pediu que a Suprema Corte acabe comunicando o Senado a respeito dessa decisão. E aí fica a pergunta sobre o que vai acontecer com essas investigações. Ainda que o Mota tenha feito um questionamento a respeito do objetivo dessa comissão, muitos estavam animados com essa possibilidade de revelações, de informações virem à tona, né, Dávila? E aí, quem acompanha o noticiário sem lupa, tem a seguinte impressão: poxa, dão um passo adiante, só que daí no dia seguinte dois passos para trás. Aí é difícil conseguir concluir qualquer investigação, né, Dávila?
É verdade, Caniato. E esse é um ponto fundamental. O questionamento do Mota é o mesmo que não está no escopo da CPMI do crime organizado. E o Mota trouxe esse ponto também. Agora, esse ponto precisa ser esclarecido porque ele é fundamental. Bom, primeira coisa, essa quebra de sigilo foi pedida pelo senador Alessandro Vieira, que é um dos senadores mais criteriosos, cuidadosos e analistas profundos do tema. Jamais tenta fazer circo político em torno dessas coisas. Então, primeiramente, a seriedade de quem está pedindo. A segunda coisa, aí, Mota, respondendo a sua pergunta, tem tudo a ver. O que a CPMI do crime organizado está fazendo é tentando mostrar essa conexão da lavagem do dinheiro com o crime organizado. E isso está, sim, no escopo da CPI. Por quê? Porque quando se pega Banco Master, REAG, tudo isso é movimentação ilegal de dinheiro. É isso que está sendo investigado. Se houve movimentação ilegal de dinheiro, se houve lavagem de dinheiro, e essa é uma peça fundamental para se chegar ao crime organizado. Crime organizado não é só controle de território, não é só aterrorizar a população. Crime organizado no mundo inteiro tem uma rede muito sofisticada de infiltração na política em negócios lícitos e ilícitos que usa lavagem de dinheiro. Então, quando pegam instituições como Banco Master, REAG, ligados a pessoas intimamente próximas ao crime organizado, tem um ponto fundamental. É entender o tal do seguir o dinheiro para desmantelar a movimentação financeira do crime organizado. Então, no meu entendimento, está sim no escopo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, isso precisa ser muito bem claro, porque não é só pegar líder de facção, precisa entender a movimentação financeira. E, ao meu ver, isso está no escopo. Por isso que a justificativa de que isso não estaria no escopo me parece muito estranho, ainda mais o ministro Gilmar Mendes compreendendo esta dimensão da movimentação ilegal de dinheiro que vem ocorrendo por meio dessas instituições financeiras envolvidas na investigação e com indícios fortíssimos de envolvimento com a cúpula do crime organizado.
Pois é, deixa eu passar para o Mota. Tem essa reflexão a respeito dos objetivos de cada comissão ou até um ajuste para cá, para lá dos parlamentares para tentarem abarcar outros temas que inicialmente nem tinham sido listados como os principais a serem investigados. É aquele jeito de dar um jeitinho, acaba colocando aqui ali, vamos ver no que vai dar, Mota?
Bom, é evidente que o crime organizado se sustenta com lavagem de dinheiro no mercado financeiro. Agora, isso não significa que a CPI do crime organizado pode entrar nas investigações do Banco Master como se não houvessem outros assuntos a serem tratados. Eu estava...
Caiu o sinal do Mota, até ele estava falando, eu compreendi o que ele dizia, mas a imagem congelada. A gente só vai refazer o contato com o Mota e ele conclui essa análise a respeito das investigações que tratam de temas distintos, mas que se conversam ou que em algum momento se encontram, tanto que a gente tem acompanhado, né? A CPI do Banco Master, mas daí a CPMI da fraude do INSS também vai escutar ou deseja escutar Daniel Vorcaro e aí CPI do crime organizado, enfim, são três iniciativas, três investigações que em algum momento podem se encontrar. Retomamos o contato com o Mota. Mota, seu sinal congelou, vou pedir para você retomar.
Não, então, agora, o que está acontecendo no Congresso é visível. Todo mundo quer um pedaço da história do Banco Master. Eu sempre faço aqui perguntas para trazer o lado prático. Qual será o resultado disso? De tanta gente convocando tanta gente, tantas CPIs convocando tanta gente para ir no Congresso, para dar depoimento. E o que o Dávila disse, o que a gente já sabe, já existem elementos que já foram divulgados, que foram colhidos nas investigações atuais, que comprovam já a extensão da fraude, a variedade da quantidade de autoridades envolvidas nisso. O que mais está faltando? Esse é um trabalho de polícia. As CPIs e CPMIs, elas fazem um trabalho político. Então, a CPI ou CPMI não vai substituir o trabalho de uma polícia. O trabalho de investigar, levantar as evidências, processar e condenar é do sistema de justiça criminal. A gente sabe que o sistema de justiça criminal não faz isso e não vai fazer em nenhum desses casos. Agora, se o sistema de justiça criminal não faz, muito menos vai fazer uma CPI. Essa CPI do crime organizado, salvo engano, ela é do Senado, não é isso?
Isso.
O Senado Federal tem um papel muito importante de correção das coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. A gente não está vendo o Senado... Aqui a gente fala sobre o próximo Senado, porque é importante as eleições por causa do próximo Senado, que a composição dele tem que ser mais conservadora. Então, Dávila, me perdoe. É lógico que tem alguma utilidade. Acho que qualquer CPI no Congresso Nacional, se quiser, pode ouvir o Banco Master. Vai encontrar alguma coisa errada em praticamente todas as áreas da vida nacional. Mas isso não significa que esse seja o assunto. Agora, veja bem,